Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Dia 6, uma ótima tarde para você ouvindo a Gabriela FM. E a partir de agora, a gente traz o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. A partir de agora, até uma da tarde, no Jornal do Meio-Dia, nesta sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Um grande abraço para você, obrigado pela audiência. Você que está em casa, você que está no trabalho, está saindo agora para o almoço, você que está nos carros, aí nas estradas, nas ruas, obrigado pela carona, viu? O nosso Jornal do Meio-Dia, você sabe, tem o seu espaço para você participar. Mande a sua mensagem, de preferência escrita, para o nosso WhatsApp, 988-29-1029. Logo mais a gente coloca no ar aí para você, viu? Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial. E eu dou boa tarde também ao Renatinho Bad Boy, que está aqui na bancada com a gente.
Muito bem, Marcos Bezerra, boa tarde você, boa tarde aos ouvintes aí do Jornal do Meio-Dia. Lembrando, daqui a pouquinho também a gente vai liberar o nosso WhatsApp para participação dos ouvintes, tá bom? Você que quer fazer a sua reclamação, a sua solicitação, já sabe, salva aí o WhatsApp nos seus contatos, 739-8829-1029. Ótima sexta-feira, ótimo almoço para todo mundo, não é isso, Marcos?
É isso, o nosso Jornal do Meio-Dia está começando e tem um oferecimento da Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Vamos agora conferir as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Dia 9, a gente começa pelo Jornal à Tarde. Olha, homem preso por estupro usava filhas em Serrolândia como escravas sexuais. Que absurdo, hein?
Com certeza. Olha, Correio da Bahia, advogado que se passou por juiz em Goiás, é preso pela PM em Vitória da Conquista.
Tribuna da Bahia, mais de 255 mil estudantes na Bahia são beneficiados com o programa Pé de Meia.
O Globo Rio de Janeiro, fugitivos de Mossoró seguiam para o exterior e foram presos em comboio do crime, diz Lewandowski.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, após denúncia de estrangeira, mais uma mulher afirma ter sido estuprada em boate carioca.
Extra Rio de Janeiro, fugitivos de Mossoró receberam pix de morador do complexo do Alemão enquanto estavam foragidos.
Folha de São Paulo, Lula é alvo da oposição depois de filho ser acusado de violência doméstica por ex-companheira.
O estado de São Paulo, Maduro impõe novo constrangimento a Lula ao criar província na região de Essequibo, na Guiana.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Lula acena a eleitorado evangélico, ainda dominado pelo bolsonarismo.
O Popular de Goiás, justiça determina a inclusão de Cacai Toledo em lista da Interpol. Homicida é foragido.
Diário Catarinense, Santa Catarina enfrenta a escalada da dengue e passa dos 100 mil casos prováveis em 2024.
Gazeta do Povo Curitiba, Congresso resiste a taxações e Haddad aposta em pacote desidratado para conter rombo.
Valor Econômico, convite de Lula a mercadante foi feito em possível troca de comando na Petrobras, dizem fontes.
Ok, e a crítica a Manaus. Justiça condena PMs envolvidos na chacina do Grande Vitória. Um réu foi absolvido.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Gilmar Mendes recomendou que Moro aproveitasse o tempo no Senado para estudar, diz site.
Jornal do Comércio Pernambuco. Chuvas causam alagamentos, queda de energia, queda de barreiras com morte no Grande Recife.
Diário do Nordeste do Ceará, operação contra a facção em Fortaleza, prende 12 suspeitos, fecha a academia e apreende veículos de luxo.
Zero Hora, Rio Grande do Sul, após série de rejeições, câmeras para fardas de policiais no Rio Grande do Sul são aprovadas em testes e devem ser instaladas até agosto.
Essas as manchetes aí de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Agora, 12:00, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora, 12:12, olha, telhado de fábrica desativada desaba e causa estragos em kitnet no interior baiano. Um telhado de uma fábrica desabou na tarde de quinta-feira ontem, dia 4, em Feira de Santana. O fato ocorreu no estabelecimento, que já estava desativado, no bairro da Queimadinha. Uma kitnet vizinha chegou a ser atingida pelos destroços. Duas pessoas que estavam na kitnet não ficaram feridas. No entanto, as moradoras do local disseram que terão de ficar em casas de parentes, devido aos estragos causados no imóvel. Móveis e eletrodomésticos, como geladeira e fogão, ficaram danificados. As moradoras contaram que a fábrica estava desativada há um tempo. Elas tentam negociar o prejuízo com o responsável pela fábrica.
Ok, agora 12:13. Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de crimes financeiros no Sul Baiano. A Polícia Federal cumpriu ontem 3 mandados em Belmonte, na região sul da Bahia, por meio da Operação Second Place, em combate a crimes financeiros no país. No município, foram cumpridos 1 mandado de prisão preventiva e 2 mandados da busca e apreensão. Os investigados são suspeitos de associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude com utilização de ativos virtuais, valores imobiliários ou ativos financeiros e evasão de divisas. As penas para esses crimes, se somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão.
Pois é, e a gente segue com mais informações. Olha, em Ilhéus, hotel rebate, embasa, nega furto e cobra perícia oficial em rede de água. A direção do Barra Vento Praia Hotel, no Malhado, em Ilhéus, emitiu nota de esclarecimento na qual contesta a empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, que acusou o empreendimento de um motel, e um motel, né, do mesmo grupo, de furtar, em média, 1 milhão e 100 mil litros de água por mês. Ainda no pronunciamento, pede perícia oficial em toda a rede hidráulica que abastece o hotel. Segundo o grupo empresarial, uma equipe da Embasa escavou o buraco na rua paralela ao hotel e identificou tubulação antiga ligada à rede principal. Porém, não continuou o serviço para comprovar se a água de fato chegaria até os reservatórios do hotel e do motel. O grupo empresarial informa ter solicitado da Embasa uma vistoria completa em todo o hotel, ainda em reunião no escritório regional da empresa de águas e saneamento. Na oportunidade, solicitamos uma vistoria completa, colocando o hotel inteiro à disposição para comprovação de que não somos beneficiados em hipótese alguma por essa água e que nem sabíamos da existência dessa tubulação. Essa nota aí do hotel e do motel, Renatinho.
Ok, agora são 12:15. Pé de Meia Itabuna e Ilhéus tem 4.800 estudantes aptos a receber até R$ 9.200. Ontem, o ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou o balanço do cadastramento de estudantes do ensino médio da rede pública habilitados a receber o benefício financeiro do Pé de Meia, um programa do governo federal. Já são 2.430.000 beneficiários em todo o país. A rede estadual de ensino da Bahia chegou a 255.150 alunos contemplados, sendo 2.522 em Itabuna e 2.373 aqui em Ilhéus, informa a Secretaria de Educação do Estado. Com o Pé de Meia, os alunos receberão pagamento mensal de R$ 200, além de um bônus anual de R$ 1.000. A primeira parcela já foi paga aos estudantes entre o fim de março e o início deste mês. Ao final do ensino médio, o benefício pago a cada estudante pode chegar à soma de R$ 9.200.
Pois bem, agora 12:16, vamos às notícias policiais, convocando ele na primeira participação com o Tio Neto.
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho Neto.
Ok, Coutinho, chega pra cá. Muito boa tarde, ótima sexta-feira pra você, hein?
Muito boa tarde também para você, Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira. Ótima sexta-feira, Bad. Marcos Bezerra, ótima sexta-feira, boa tarde e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você, excelente final de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi, nesta sexta-feira aqui na cidade de Ilhéus, percorrendo as principais ruas, altos e praias da cidade. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi é no alto do Ceará, centrão da cidade de Ilhéus. Um fato que chamou bastante a atenção e mobilizou o setor policial na manhã de ontem. Aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira, quando inicialmente uma equipe do SAMU 192, o velho SAMUzão, foi acionada para averiguar uma situação de um homem que estava caído com marcas de sangue em via pública próximo ao Colégio Piedade, no alto do Ceará. Chegando ao local, os profissionais de saúde do SAMUzão já constataram que o homem não estava mais vivo, estava sem os sinais vitais. A vítima, que até aquela oportunidade teria sido identificada apenas como Márcio, vulgo Mocotó, ele faleceu nas imediações da sua própria residência. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas, o que será definido nas próximas horas por meio de exames de necrópsia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, através do Instituto Médico Legal aqui na cidade de Ilhéus. Olha, um homem foi encontrado morto, outro homem encontrado morto em via pública, só que desta feita no município de Itacaré. Saiba agora! Olha, a vítima, Antônio Santos de Almeida, ele foi encontrado morto em plena Praça São Miguel, no centro da cidade de Itacaré. O corpo foi encontrado por populares, que acionaram o SAMU 92 e também acionaram a Polícia Militar. O homem era natural do município de Ubatã e estava em situação de rua na cidade de Itacaré, onde recentemente passou a perambular e dormir pelas vias públicas daquele município. Segundo informações iniciais da polícia, o corpo não apresentava aparentemente sinais de violência. Antônio, morador da Praça do Trabalhador, era usuário de drogas e chegou a fazer tratamento contra a dependência química lá em Ubatã. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus. E um laudo deve atestar a causa da morte no máximo 30 dias. Vamos viajar agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi pela BR-101 até o extremo sul do estado. Acompanhem, é uma operação realizada através da Rondesp Extremo Sul, desmantelou um grande laboratório de drogas e prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em Teixeira de Freitas, a capital da violência do Extremo Sul. Segundo informações da Polícia Militar, após denúncias anônimas, uma guarnição foi ao local averiguar a informação, sendo possível identificar o homem realizando atividades suspeitas. Já o suspeito, que reside no bairro Portal Sul, também lá em Teixeira, frequentava constantemente o local investigado. Com base nessas informações, as equipes de inteligência policiais intensificaram as rondas na área e conseguiram abordá-lo. Ao perceber a presença da Popó, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente capturado. Durante a tentativa de fuga, ele descartou uma substância que aparentava ser cocaína. China. A busca subsequente no local revelou que 18 quilos, 590 gramas de cocaína, 8 balanças de precisão digitais, um veículo Gol, uma máscara de gás, um liquidificador industrial e uma prensa hidráulica era usada neste laboratório de grande porte de refino de drogas lá em Teixeira de Freitas. Um indivíduo que foi identificado como Julian Bispo dos Santos, de 27 anos de idade, recebeu voz de prisão desde preso e foi encaminhado à Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde o delegado plantonista Ricardo Amaral o autuou pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 do Código Penal Brasileiro. Ainda circulando no extremo sul do estado, tarde de quinta-feira, 4 de abril, 2 horas, o corpo feminino foi descoberto em avançado estado de decomposição no interior de uma residência localizada no bairro Liberdade 2, também Teixeira de Freitas. Vizinhos de Avenida de Jesus Carvalho, que tinha 58 anos de idade e era natural de Itamaraju, notaram sua ausência por cerca de 2 dias. Preocupados, foram até a casa de Avenilza, onde encontraram o corpo já em decomposição, com marcas de sangue no local. O delegado de plantão, Maberson Souza Dias, realizou o levantamento cadavérico para determinar a causa da morte da senhora Avenilza. Outro mistério envolvendo um corpo encontrado também no extremo sul do estado. Na manhã de ontem, quinta-feira, foi encontrada uma ossada humana em uma área rural localizada no município de Medeiros Neto, lá no rodapé do extremo sul baiano. A descoberta foi comunicada a SICOM 190 após o cadáver ser encontrado em estado avançado de decomposição em um apiário. O delegado Marderson Souza Dias autorizou a remoção da ossada para o Instituto Médico Legal de Teixeira, onde serão realizados os exames de medicina legal. Relatos indicam que, junto às vestes da ossada, foram encontrados projéteis de arma de fogo. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você e você também vai continuar no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de vocês, Renatinho Nogueira e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas primeiras informações aqui no Jornal do Meio-Dia nesta sexta-feira. Agora, meio-dia e 24, vamos abrir a participação de você, ouvinte, aqui no nosso programa.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 24, tá liberada sua participação, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, agora. E o Renatinho vai dar uma olhada aí no nosso WhatsApp, 988-29-1029.
Ok, tem um ouvinte que não quer se identificar, mas diz que a denúncia é anônima. Bom dia, o ônibus do Retiro, à noite, no horário das 17h30, no trajeto, o motorista apaga as luzes do ônibus. Como vai ficar muito cheio, fica meio desconfortável para a população. Precisamos da ajuda de vocês. Inclusive é até questão de segurança, né?
O ônibus vai para um distrito, pega uma estrada mais no meio da mata, né? Então é importante que esteja todo iluminado por dentro também, né? Por segurança.
Exatamente. Já basta aí as situações que as pessoas passam dentro do ônibus, né? A gente vai aproveitar para passar essa solicitação também à empresa responsável, tá? Para que eles fiquem cientes. Olha, a lancha da Escola da Lagoa Encantada está precisando de uma atenção especial nos motores, tá bom? Ajuda aí a divulgar. E, inclusive, também a gente aproveita para mandar o alô aí ao pessoal da Travessia Sul-Bahia, tá bom? Que vai estar participando aí desse evento no dia 6 de abril, portanto, no próximo sábado, nas categorias convencional e com nadadeiras. 3 quilômetros e 1 quilômetro, masculino e feminino, tá certo? Então um abraço a todos vocês aí de Lagoa Encantada que estão ligados na programação da 102,9.
Pois é, e é interessante, né, Renatinho, como os moradores dos distritos ilhenses sofrem, né? São vários problemas, quando não há estrada, é o transporte coletivo, falta de água, falta de energia, até problema aí na lancha, né, que leva alunos aí lá na Lagoa Encantada, é complicado, viu?
Pois é, gente, eu gostaria de um apoio de vocês, um calor absurdo e o povo sem água, hein? Em seus tanques, idosos e doentes tendo que pegar água de balde para poder usar os afazeres domésticos e higiene pessoal. Castelo Novo clama pela prefeitura, estamos abandonados, né?
Acabei de falar, né? Castelo Novo é mais um exemplo, e problema de água, né, para a população. Próximo gestor ilhense aí tem que ter um olhar carinhoso para os distritos aí da nossa cidade, viu?
E com certeza que os distritos aprendam a fazer valer o seu voto nas próximas eleições. Bom dia, meninos, tudo bem? É Solange, que o senhor abençoe a vocês e gostaria de pedir um policiamento no terminal à noite, porque ontem minha amiga foi assaltada quando saiu da faculdade, principalmente no horário depois das 20 horas. Olha aí, Marcos.
Pois é, tem que estar um local iluminado, aquele terminal às vezes fica deserto, então tem que ter, além da iluminação, policiamento, né, para as pessoas que utilizam ele. A polícia também militar tem que ficar de olho, a polícia civil, em dois meliantes aí que estão com bicicleta, né, atacando mulheres lá na zona sul de Ilhéus, ali pelo Pontal, esfaquearam já algumas. Então a polícia tem que tirar de circulação esses dois elementos também, né?
Ok, inclusive, Marcos, temos mais reclamações. O povo de Castelo Novo está clamando pela bomba, estão sem água. O pedido é o do Reginaldo, porteiro do Toulouse-Lautrec. A situação da bomba continua sem ser resolvida, ele diz aqui, viu?
Tá vendo aí, o pessoal de Castelo Novo, mais um reclamando pela falta de água, né? Então, tá na hora de mudar a gestão municipal, né? São muitas falhas aí que estão deixando. Agora a gente vai para um intervalo comercial, já a gente retorna, né, com mais participações, e você ouvinte aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos pro bloco comercial, voltamos já, meio-dia e 28.
Já tô me sentindo melhor.
Almoço com a Gabriela. Digestão fácil.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora meio-dia e 35, uma ótima tarde para você, já de volta com o Jornal do Meio-Dia aqui pela Gabriela FM nesta sexta-feira. Vamos agora às notícias estaduais. Olha, Neoenergia Coelba doa 600 geladeiras para famílias afetadas pela chuva. 600 famílias em 8 municípios do oeste e sul do estado, afetadas pelas chuvas no último mês, serão beneficiadas com novas geladeiras pela Neoenergia Coelba. A ação, que se iniciou dia 28 de fevereiro em Muquém de São Francisco, seguindo para Vanderlei, Barra e Cotegipe. Nos próximos meses, as doações alcançarão Milagres, Dário Meira, Anagé e Medeiros Neto. As doações integram o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. As geladeiras com selo Procel representam o modelo mais econômico disponível, contribuindo para o consumo eficiente de energia durante o processo de reconstrução. A iniciativa, realizada em parceria com a Defesa Civil e prefeituras municipais, reforça o compromisso da empresa com a população baiana, auxiliando na retomada após os estragos das enchentes. As doações se somam às ações operacionais da distribuidora, que ampliou seu efetivo para garantir o rápido restabelecimento do serviço durante a adversidade climática.
Ok, tem mais informações pintando aqui no nosso Jornal do Meio Dia, agora meio-dia e 37. Porta-voz do Conselho Estadual dos Taxistas anuncia auxílio para compra de táxi. O porta-voz do Conselho Estadual dos Taxistas, João Adorno, anunciou o programa de renovação de frota de táxi, o ProTax, com ampliação do limite da carta de crédito oferecido pela Agência de Fomento do Estado Desem Bahia. O valor foi aumentado para até R$ 30 mil para que motoristas auxiliares comprem um novo veículo. Segundo Adorno, não é necessário análise de crédito. Basta apenas estar com nome limpo para poder ter direito a esses R$ 30 mil, que não é em dinheiro. É para ajudar na compra, salientou.
Pois é, interessante. Agora meio-dia e 38. Olha, a UFBA atinge nota máxima em avaliação de cursos superiores feita pelo MEC. A Universidade Federal da Bahia, UFBA, atingiu a nota máxima no Indicador Geral de Cursos, IGC, é uma métrica para verificar a qualidade da educação superior no Brasil. A avaliação é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação. Mais de 2 mil instituições de ensino foram avaliadas pelo INEP e a pesquisa leva em conta o desempenho de cursos de graduação e pós-graduação. Esse desempenho é medido através do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, uma prova escrita aplicada atualmente para os estudantes que estão prestes a se formar nas instituições de ensino. Os resultados divulgados levam em conta a prova de 2022.
Ok, tem mais informações pintando por aqui.
Manda aí, Renato.
Olha, o TSE caça mandato de 2 vereadores em Porto Seguro devido fraude, hein? 2 vereadores da Câmara Municipal de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ronildo Vinha Alves, o Nildo, e o Evanildo Lage, mais conhecido como Vanvan, foram punidos após a corte entender que o PSD, partido pelo qual os dois se elegeram, fraudou a cota de gênero prevista para a eleição de 2020. A cota foi adotada para promover uma proporção equilibrada entre homens e mulheres no poder legislativo. A lei que cada partido, coligação ou federação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. No caso investigado, a investigação apontou que o PSD indicou apenas uma candidata do sexo feminino para preencher a cota. Entretanto, a mulher não teve nenhum voto nas urnas e não fez campanha eleitoral. A relatora Carmen Lúcia elencou em seu voto julgamento os indícios da candidatura laranja de Eliene Pereira do Carmo, conhecida como Eliene do Tax. Teve votação zerada, não praticou nenhum ato de campanha em seu favor. Desde o dia 27 de setembro de 2020, data a partir da qual campanha eleitoral se tornou possível nas eleições de 2020, a suposta candidata já participava de eventos do candidato e do vereador Nildo. Fez diversas publicações em suas redes sociais pedindo votos para o outro candidato do mesmo partido. Não recebeu receitas da campanha. Não efetuou receitas da campanha. Mediante a decisão do TSE, os substitutos de Nido e Vanvan devem assumir os cargos em 30 dias. A Câmara de Porto Seguro afirmou que ainda não foi notificada da decisão, mas a determinação já não cabe recurso, Marcos.
Pois é, agora meio-dia 41. Olha, o governo federal gastou um total de 6 milhões de reais durante os 50 dias de buscas aos dois presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. A média diária de gastos na ação foi de 121 mil reais. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo e confirmadas pelo Terra. Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, conhecido como Martelo, e Davidson Cabral Nascimento, de 34, apelidado de Tatu, foram presos na quinta-feira ontem, dia 4, com mais 4 pessoas em 3 veículos, em uma ponte sobre o rio Tocantins, nas proximidades da cidade de Marabá, no Pará. A cidade fica a aproximadamente 1.600 quilômetros de distância da Penitenciária Federal de Mossoró. Que gasto absurdo, 6 milhões de reais pela recaptura desses dois bandidos aí. Importante seria evitar a fuga deles nesse presídio de segurança, né? Um presídio federal, inclusive. Vamos convocar ele mais uma vez, Renatinho, Coutinho Neto. Trazendo as notícias do setor policial.
De polícia em destaque com Coutinho Neto.
Mais uma vez a gente chama o nosso repórter Coutinho Neto para trazer as informações do mundo policial. Boa tarde, Coutinho.
Muito obrigado, Super Bad. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado, especial. Você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada, de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Meu Bahia. Vamos começar então, rodando com a notícia de polícia município de nossa região, hein? Na noite da última quarta-feira, a cidade de Una recebeu informações trágicas sobre o falecimento de um morador da cidade, amplamente conhecido pelo apelido carinhoso de Walter da Coelba, em decorrência de um atropelamento que aconteceu na cidade de Itabuna. As informações indicam que Walter da Coelba, após ser atropelado em Itabuna, foi prontamente socorrido e encaminhado à unidade hospitalar daquele município. No entanto, lamentavelmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. A comunidade de Una está enlutada em decorrência da tragédia que ceifou a vida da pessoa conhecida como Walter da Coelba. Sudoeste do estado, policiais civis da Delegacia Territorial do Município de Planalto, região de Vitória da Conquista, sob o comando do escrivão de polícia Marivaldo Coelho e do investigador de polícia civil Paulo Sef, executaram com sucesso o mandado de prisão contra o nacional, conforme registro nos autos do processo, cuja identidade não foi divulgada pela representação que foi realizada por esta autoridade policial. Ainda de acordo com a ocorrência, o indivíduo em questão foi identificado como autor do homicídio que resultou na trágica morte de Cleiton Lima dos Santos, vítima de múltiplas facadas em um incidente ocorrido no dia 25 de março deste ano, lá mesmo na cidade de Planalto. Ainda de acordo com a ocorrência, após a prisão, o acusado foi devidamente encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, sob a custódia do investigador de Polícia Civil Paulo Sérgio, da Delegacia Territorial de Planalto, com o apoio dos investigadores da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior, ou simplesmente a 10ª CURPIM. Recôncavo baiano, um homem de prenome Bruno, ele morreu durante uma incursão da Polícia Militar no loteamento Garcia, lá em Cruz das Almas. O suspeito chegou a ser socorrido pelos agentes e encaminhado para uma UPA, onde acabou falecendo. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Já informações anônimas de fontes ligadas à polícia, que preferiram o anonimato, disseram que Bruno aparece nas investigações como autor de diversos crimes e assaltos na região lá de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Do Recôncavo Baiano, vamos até a região Cisaleira da Bahia. Dois homens morreram ontem, quinta-feira, após um confronto com policiais militares em Serrinha, região Cisaleira de nossa Bahia. Segundo a Polícia Militar, o setor de inteligência, ou seja, o SOINT do 16º Batalhão, foi informado sobre um possível ataque planejado por membros de uma facção criminosa contra um grupo rival. De acordo com a corporação, equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional, o Setão Malvadão, foram deslocadas para o local e encontraram o movimento suspeito de indivíduos fortemente armados, resultando em um intenso confronto no qual dois deles acabaram mortos. Os policiais levaram os suspeitos ao hospital, onde os óbitos foram confirmados. Durante a ação, foram apreendidas poções de maconha e cocaína, além de uma submetralhadora 9mm, um revólver 38, balanças de precisão e uma motoquinha modelo Bros. A Polícia Militar informou ainda que a dupla de resistente era suspeita de homicídios e tráfico de drogas, estava envolvida em uma tentativa de homicídio contra um membro de uma facção rival. A ocorrência de ontem, quinta-feira, foi registrada na Delegacia Civil de Serrinha. Olha, um jovem de apenas 21 anos de idade, que foi identificado como Patrick Gomes de Sá Ferreira. Esse jovem, ele foi executado com 9 tiros dentro de um bar na cidade de Xique-Xique. De acordo com a Polícia Civil lá de Xique-Xique, o crime aconteceu na noite da última quarta-feira e outro jovem de 18 anos, que também estava no boteco, foi atingido por disparos. A segunda vítima sobreviveu e está internada. Até ontem, quinta-feira, ninguém havia sido preso. O outro jovem que foi atingido conseguiu se manter vivo porque se escondeu atrás de um veículo. A suspeita é que homens em um carro e uma moto passaram pelo local e atiraram 9 vezes contra o Patrick Gomes. O jovem de 18 anos que também foi atingido foi levado para o Hospital Regional de Irecê. Os suspeitos de cometer o crime fugiram do local e ainda não foram identificados. Ainda em Massa Grande, Bahia, município violento, Feira de Santana. Carlos Alberto Almeida Conceição era o homem que tinha 25 anos de idade e que foi assassinado a tiros por volta das 7 horas da noite de ontem, quinta-feira. Os tiros atingiram Carlos Alberto no tórax, na perna, e o Carlos Alberto ainda morava no conjunto Oyama Figueiredo. Não temos informações sobre a autoria e o motivo do crime, nem como o assassinato ocorreu. O corpo de Carlos Alberto Almeida Conceição foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica, sede do Instituto Médico Legal de Feira de Santana. Muito bem, para você que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, essa edição de sexta-feira, prometemos voltar segunda-feira, se assim Deus permitir, em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas desejando a todos um ótimo final de semana. Vai com calma, vai com paz e vá também com muita segurança. Renatinho Bad Boy, Marcos Bezerra, encerrem o Jornal do Meio-Dia de hoje e tenham também um excelente final de semana.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Excelente final de semana para você também. Um grande abraço. Até segunda-feira. Olha, agora 12:50, faltando 10 para 1, dentre as notícias nacionais agora, ninguém acerta dezenas da quina e o prêmio acumula em R$13.300.000. O prêmio do concurso 6407 da quina, sorteado na noite de ontem, quinta-feira, não teve acertadores e por isso o acumulado chegou a R$13.300.000. O próximo sorteio da loteria, que será pelo concurso 6408, será na sexta-feira, dia 5, portanto hoje, às 8 horas da noite, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram 4, 7, 15, 67 e 70. Apesar do prêmio principal não ter sido faturado, um baiano conseguiu acertar a categoria de 4 acertos. O sortudo da cidade de Malhada vai levar para casa R$9.353,36, Renatinho.
Ok, tem mais informações pintando para a gente. Dessa vez, você que vai fazer o Enem, preste bem atenção, hein? Horários da prova do Enem dos concursos são divulgados. O Ministério da Gestão divulgou hoje os horários de abertura e fechamento dos portões para as provas do Enem dos concursos. As avaliações serão aplicadas em 228 cidades do país no dia 5 de maio. Os candidatos vão realizar as provas em 2 turnos. De manhã, os portões serão abertos às 7h30 e no período da tarde, às 13 horas. Todo o cronograma segue o horário de Brasília. Ao todo, mais de 2 milhões e 100 mil pessoas se inscreveram no Enem dos concursos. Como ficou conhecido o Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, os candidatos poderão concorrer às 6.640 vagas ofertadas em 21 órgãos do governo federal. A banca responsável pelo processo seletivo é a Fundação 6 Gran Rio.
Pois é, uma ótima oportunidade esse Enem dos concursos. Faltando 8 para 1 da tarde, olha, a FIFA atualiza ranking de seleções do futebol masculino. Então veja a posição do Brasil. A FIFA atualizou ontem, quinta-feira, seu ranking de seleções no futebol masculino. Foram 174 partidas disputadas nessa janela internacional do calendário, incluindo amistosos, eliminatórias e torneios continentais. As duas primeiras posições do ranking seguem inalteradas, com a Argentina na liderança e a França em segundo lugar. As duas seleções decidiram a última Copa do Mundo no Catar em 2022, com vitória dos argentinos. A primeira mudança no top 10 vem logo na sequência. A Bélgica assumiu o terceiro lugar, deixando a Inglaterra em quarto. em quarto lugar. A seleção brasileira se manteve em quinto, mesma posição do ranking anterior. Essa foi a primeira atualização da lista desde a estreia de Dorival Júnior no comando técnico. Outra mudança foi a ascensão de Portugal ao sexto lugar, superando a Holanda, que agora é a sétima. Espanha, Itália e Croácia fecham o top 10, nessa ordem, também mantendo posições do último ranking. A FIFA ainda publicou curiosidades sobre a atualização dessa classificação de seleções. Quem mais ganhou posições foi a Indonésia, que subiu 8 degraus e chegou à 134ª posição. Por outro lado, quem mais caiu foi o Vietnã, que perdeu 10 posições e está em 115º lugar, Renatinho.
Ok, mais informações aqui para a gente fechar essa edição do Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, hoje dia 5 de abril. Vacina de DNA contra Zika apresenta bons resultados em testes com camundongos. Pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo e da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco, estão desenvolvendo a vacina contra o vírus Zika. Nos testes com camundongos, a formulação se mostrou eficaz, induzindo a resposta imune e contra o patógeno e protegendo os roedores da infecção. Os resultados foram divulgados na revista Fronts Immunology. As vacinas de DNA são uma tecnologia mais avançada, que evoluiu ao longo dos últimos 30 anos e se tornou uma plataforma terapêutica poderosa. Nesse trabalho, desenhamos 4 formulações de vacina de DNA que codificam parte do complexo proteico que recobre externamente o Zika e selecionamos a que se mostrou mais eficaz, relata Maria Sato, professora da Faculdade de Medicina da USP e autora correspondente do artigo, Marcos.
Ok, agora 12:55 para fechar o nosso Jornal do Meio-Dia nessa sexta-feira. Olha, após noite na fila, torcida do Bahia esgota ingressos em menos de 3 horas. Torcedores do Esquadrão formaram grandes filas nas bilheterias da Arena Fonte Nova, esgotando os últimos 1.500 bilhetes disponibilizados para o público geral, não sócios, na manhã desta sexta-feira. Para garantir os últimos ingressos, muitas pessoas chegaram a madrugar na fila, passando mais de 12 horas na fonte para conseguir assistir ao Bavi. Com isso, a torcida do Bahia promete lotar a decisão do Campeonato Baiano no domingo, dia 7, às 4 da tarde, quando disputa o título contra o rival Vitória. Todos os ingressos já foram vendidos aí, seja da internet ou físico. É. Então é esperar para ver. Domingo, às 4 da tarde, o jogo de volta entre Bahia e Vitória. Né? Na primeira partida, o Vitória ganhou no Barradão por 3-2. Agora o Bahia precisa vencer e vencer por 2 gols de diferença para ficar com o título, né, Renatinho?
É isso aí, Marcos. No decorrer aí da tarde, logo mais às 18 horas, no Gabriela Esportiva, mais informações com você, com José Maria, com Fred, com Júlio César e também a Monique Ribeiro, trazendo as finais dos campeonatos que estão acontecendo em todo o Brasil neste final de semana, não
é
isso?
É isso aí. O nosso Jornal do Meio-Dia de hoje vai ficando por aqui. Nesta sexta-feira, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com a Suzy Luz. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia hoje. Um abraço para você também, Renatinho.
Um abraço para você, Marcos, para todos os nossos ouvintes que desde cedinho estão ligadinhos na Gabi e que você estava almoçando aí ao som da melhor da região, agora vai dar aquela relaxada com o Pagode Brasil ao som da Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.